Pastor Eliel do Carmo, Pastor Anésio Sarmento, Ana Grace, querido Fábio Silva, é um prazer, uma alegria estarmos aqui nessa noite na Igreja Cristo em Casa. Essa igreja que entra não só no seu lar, no seu carro, mas entra principalmente no seu coração. E você que é membro dessa igreja, que já nessa noite tem sido abençoado, nós queremos completar essa bênção com uma porção da palavra de Deus. Pastor Eliel do Carmo, agradeço pela amizade de toda essa equipe que nos trata com carinho tão especial. E também manifestar aqui a nossa gratidão a esses ouvintes, a esses membros da igreja que têm nos abençoado. Nós estamos aqui pensando que estamos abençoando, mas na verdade nós somos abençoados pela sua vida, você que nos acompanha atentamente. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, verso 13 em diante. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entenda com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, olha o verso 16, essa palavra é para nós hoje. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que Deus abençoe a leitura dessa maravilhosa porção das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus conversava com seus discípulos no capítulo 13, e é nesse capítulo que nós encontramos uma das parábolas mais profundas, mais lindas, mais educativas, mais pedagógicas que a Bíblia Sagrada relata sobre as parábolas de Jesus. E nesse contexto da parábola do semeador, que é essa parábola que tantas lições trazem para nós, Jesus começa a falar para eles, e aí eles ficam, né? Por que que o senhor fala por parábolas? Por que que o senhor conta essas histórias? E aí Jesus estava mostrando para eles que o objetivo das parábolas, o objetivo dessas histórias, era simplificar, fazer com que o nosso coração, a nossa mente, alcançasse de maneira mais fácil esses ensinamentos riquíssimos que o Senhor Jesus queria transmitir para nós. E aí, nessa parte que nós lemos agora, que diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E o verso 15 tem uma palavra aqui, uma palavra tão pesada, né? O povo está endurecido, coração duro. O que é coração duro? Você que está nos acompanhando, né? Estamos aí em mais um fim de semana. Como é que você está terminando essa semana? Nós não sabemos aí o seu dia a dia, mas certamente alguns estão chegando ao fim de uma semana alegres, porque tiveram grandes realizações. Outros, no entanto, poderão estar chegando a esse fim de semana com o coração entristecido. Aconteceram alguns episódios aí que tiraram a tua alegria, tiraram a tua paz, e talvez tudo que você quisesse hoje era receber aí uma dose, uma porção dobrada de paz, a paz que excede todo entendimento. E por que que às vezes nós enfrentamos as nossas lutas e problemas? Por quê? O segredo está aqui, ó. Coração duro, coração de pedra, coração que não vive, não exercita os bons sentimentos. Nós lidamos com gente de coração duro, às vezes, dentro da nossa própria casa, o que certamente nos deixa mais chocados e mais desanimados muitas vezes, é nós estarmos dentro de casa, com a nossa família, e vendo gente com coração duro. Você fala com a sua filha, ensina a sua filha, e ela continua praticando coisas que te afrontam. O coração dessa filha, o coração desse filho, não é um coração sensível. Você fala, você mostra para os teus filhos quanto você já sofreu, quanta fome você já passou, quantas humilhações você já teve que suportar para chegar até aqui, para pagar a escola, para poder dar roupa, para poder dar dignidade. E aí esses filhos vão crescendo, esses filhos vão praticando uma ingratidão, tirando a sua alegria de viver. Muitas vezes nós pais não queremos dinheiro de filho. O que nós gostaríamos que tivesse neles era a gratidão, era um sentimento, a prática de um sentimento bom, a prática da gratidão, a prática da generosidade, a prática de um bom convívio, a prática da paz. E quando é que nós encontramos isso? Nem sempre nós encontramos isso. Então Jesus estava falando para as pessoas que estavam ao redor, e nessa noite o Senhor Jesus nos visita com o seu Espírito Santo, onde quer que você esteja nessa hora, independente da situação que você está enfrentando. O Senhor Jesus chega ao teu coração, se dirige a você nessa noite e diz assim para você: minha filha, meu filho, creia. Minha filha, meu filho, não perca a esperança. Tá? Se tem alguém com o coração endurecido, não desista dessa pessoa. Se ela está com o coração duro, ela não tem capacidade de entender o teu ensino. Ela não tem capacidade de absorver o que a palavra de Deus ensina. Ela não tem capacidade de perceber a generosidade de pessoas que estão ao lado. Ela não tem capacidade de praticar a gratidão na vida. Então, se você está passando por uma situação dessa, encarando, vivenciando lutas e dificuldades por causa de gente de coração duro, não pare, não desista, continue. Se o seu coração é um coração generoso, se o seu coração é um coração que absorve tudo aquilo que a Bíblia fala, você diz: isso aqui é para mim. Toda pregação que o pastor faz para você, você diz: não, o pastor está pregando para mim através do Espírito Santo. Todas as palavras que você ouve aqui na Igreja Cristo em Casa, de segunda a segunda, as orações, os testemunhos, o momento missionário, os testemunhos que os nossos ouvintes têm mandado aqui para nós, tudo isso, quando nós temos um coração amaciado pelo Espírito, nós aproveitamos cada detalhe. Os hinos que são entoados, às vezes nós estamos meio entristecidos, aí chega aquele hino, aquela letra, aquela melodia que entra lá no profundo da alma. Sabe o que é isso? É a providência de Deus se direcionando à sua vida. Então, se você tem sido vítima de gente de coração duro, continue pregando, continue pregando. Lá em Atos nós encontramos aquela história quando Pedro, naquele primeiro discurso, a primeira pregação do apóstolo Pedro verdadeiramente convertido, a Bíblia diz que quando ele terminou de falar, quando ele terminou de expor as verdades da palavra, o coração das pessoas ficou compungido. Você sabe o que significa essa palavra? Compungiu-se-lhes o coração. Sabe o que significa? Significa coração dilacerado, coração quebrantado, um coração aberto para ouvir os ensinamentos. Tanta gente hoje sofrendo porque não consegue abrir o coração. Vai na igreja, vai no culto, vai na campanha. Tanta gente hoje que são amigos do evangelho, mas esse evangelho, amigo, não entra no coração, não porque não tenha poder de entrar, porque Jesus jamais vai invadir coração de ninguém. Em Apocalipse nós encontramos: eis que eu estou à porta e bato. Eu bato, se alguém abrir, eu entro, se não abrir, ele não vai arrombar. Por isso é necessário que nós aprendamos também, viu, paizinho e mãezinha, filhos, a crente de uma maneira geral, nós aprendamos a orar: Deus, quebranta o coração. Deus, domingo vai ter culto? Senhor, quando a pregação for feita, que o coração de quem ouvir seja quebrantado, porque nada adianta um bom louvor, nada adianta uma boa pregação, se o coração das pessoas estiverem fechados. Uma outra coisa que nós encontramos aqui, uma outra boa lição, é quando o Senhor Jesus fala, ouvem, mas não percebem. A pessoa, ela é capaz de estar ouvindo, mas não entende. Ela é o que nós chamamos, né? Entra por um lado e sai pelo outro. A pessoa, ela só escuta, ela não ouve, ela não assimila. E aí, nós vamos encontrar aqui, em Romanos 10, 17, a explicação por que, que as pessoas não têm fé. A gente fala, mas por que, que aquela pessoa não tem fé? Nossa, por que, que esse meu filho não tem fé? Por causa disso, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se os ouvidos das pessoas estão fechados, evidentemente, consequentemente, elas não terão capacidade para ter fé. Como é que elas vão desenvolver fé? Se a Bíblia diz, vou repetir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Se as pessoas, olha o que Jesus falou no verso 14, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Qual profecia? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque, aí nós entendemos. Falta fé, porque falta o quê? Ouvidos. As pessoas não dão ouvidos ao que se fala. Deus hoje está profetizando através da pregação, através de um hino, através de um testemunho. E o que, que nós fazemos? Às vezes até debochamos. Quando alguém dá um testemunho na igreja, muitas pessoas debocham. Muitas pessoas não acreditam. E muitas pessoas, ó, vou falar uma coisa aqui, seríssima, hein? Tem muita gente que fica com inveja do testemunho e da vitória que o irmão está dando na igreja. Como é que você vai crescer? Como é que você vai ter a sua fé aumentada se você tem inveja da bênção que o teu irmão está contando? O coração se fecha para a alegria, se fecha para a gratidão, porque aquele irmão ganhou alguma coisa, aquele irmão teve uma cura, aquele irmão tem algo bom para contar. E aí, o que, que acontece com muitas pessoas? Fica escarnecendo. Ah, quantas vezes a gente tem umas... E as nossas bênçãos, irmãos, não tem tamanho. Às vezes a bênção é de um valor econômico maior e às vezes não tem nem valor econômico. Uma cura não tem valor econômico. Né? Você ver seus filhos bem-sucedidos não tem valor econômico. A bênção da prosperidade na vida de um filho não é dinheiro, não. É o crescimento, é a escola, é o concurso, é a família arrumada, é o filho arrumado, são os netos obedientes. Isso não tem preço. Por que que às vezes nós não vemos essas coisas se concretizando? Porque falta fé. E porque falta fé, Jesus colocou aqui a profecia de Isaías. Jesus estava aqui, ele não estava inventando algo novo, ele estava aqui replicando o ensinamento de Isaías. Isaías dizendo, olha, esse povo aí só escuta, mas não ouve nada. Esse povo aí escuta, canta, mas é tudo da boca para fora. Poxa, vamos tomar jeito. E uma outra lição que nós aprendemos aqui, quando ele fala que vereis com os olhos e em nenhum modo percebereis. João, capítulo 3, verso 3, Jesus encontrou Nicodemos. Nicodemos era um catedrático da Universidade de Jerusalém, Universidade Federal de Jerusalém. Ele era um grande mestre, né, reconhecido. E aí ele encontra Jesus e Jesus fala para ele, ô Nicodemos, tudo bem, como é que vai? Ah, Senhor, tal. E aí começa aquela conversa, João, capítulo 3. Leia aí, porque é sensacional essa leitura. E aí Jesus fala assim, ah, você tem que nascer de novo. Ah, tem que nascer de novo, mas eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ah, Jesus, se fosse eu, responderia o quê? Ô idiota, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus não fala isso, né? Jesus era educado. Jesus fala, não, meu filho, você não pode voltar ao ventre da tua mãe, mas você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer, isso mesmo, novo nascimento. E aí Jesus completa, João capítulo 3, esse especificamente no verso 3, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, muitas vezes, hoje, tem muita gente hoje vendo igreja, vendo templos, vendo programa evangélico, vendo, mas eles não estão conseguindo perceber com os olhos espirituais. Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Reino de Deus, meu irmão e minha irmã, nunca foi e nunca será templos, esquemas, dinheiro, a igreja que elege um político, a igreja que compra muitos terrenos, não é nada disso. Reino de Deus é outra coisa. Reino de Deus. E por isso, no dia do juízo final, vai ser o dia da surpresa. Por quê? Porque muita gente hoje estão se enganando. Tem hoje muita religiosidade, tem muita gente hoje indo para a igreja sem nenhum compromisso. Tá? Estão indo procurando bênção de dente arreganhado, de mãos estendidas. Deus me dá, Deus enche minhas mãos, Deus enche a minha dispensa. Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Só sabe pedir, mas não tem noção do que significa reino de Deus. E Jesus foi radical. Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você jamais verá o reino de Deus. O que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento é quando nós falamos, Espírito Santo, estou cansado da mesmice. Espírito Santo, estou cansado de frequentar a igreja. Espírito Santo, não vejo nada acontecendo. Espírito Santo, entra no meu coração. E aí o Espírito Santo vai entrar no seu coração e a sua vida vai mudar. Sem relâmpagos, sem trovões. Às vezes, na madrugada, numa brisa suave, você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos enche, aí acontece o novo nascimento, que é a capacidade da gente perdoar, capacidade de agradecer, a capacidade de ver o mundo diferente, a capacidade de sair dando bom dia para todo mundo, a capacidade de você ver coisa boa e, às vezes, em quem ninguém mais vê coisa boa. Aquela pessoa que dá vontade de jogar fora, eu vou jogar essa pessoa fora, eu não aguento mais, não suporto mais essa casa, não suporto mais esse marido, não suporto mais essa mulher, que isso? Aí o Espírito Santo entra e redobra, duplica, 100 vezes, 1000 vezes mais de paciência e de perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Já ouviu isso? Está na Bíblia. E essa perseverança é hoje que nós nos estamos encontrando. Jesus, nessa conversa que ele teve com seus discípulos, e eu espero que nessa noite você tenha, com toda atenção, tenha recebido essa palavra, que não é a palavra do pastor, não é a palavra do pastor Leal do Carmo, não é a palavra apenas do pastor Anésio Sarmento, nem da Ana, nem do Fábio Silva, é a palavra do Senhor Jesus direcionada ao nosso coração. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração, deixa Jesus entrar. E se você está sendo vítima de situações de gente de coração duro, não pare, não desista. Daqui a pouco o Espírito Santo resolve tudo isso. É aí que você continue falando, porque quem ouvir vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Que Deus te abençoe. A nossa oração é para que você seja abençoado. Se esse fim de semana aí, perto da sua casa, tem uma igreja, procura uma igreja. Chega lá e diz assim, pastor, o pastor Leal do Carmo e a sua equipe mandaram ele procurar que o senhor vai me ajudar. E você pode ter certeza que esse pastor vai ajudar você, porque o objetivo dos pastores é ajudar e abençoar. Quero abençoar a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai. Eu te abençoo em nome do Filho, eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Que você e toda a sua casa sejam abençoados com a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da prosperidade. Onde você colocar as suas mãos, creia nisso, você será bem-sucedido, em nome de Jesus. Amém.